Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade. Em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Hoje vamos falar de um tema que não temos habitualmente falado e explorado cá, só pontual, e vamos conhecer a nossa residente, a nossa nova residente. Quero cumprimentar todos os que nos estão a ver e ouvir nas nossas páginas do Facebook, sejam bem-vindos, e quem nos só ouve nos 98.7. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Pausa, e vamos todos cumprimentar Catarina Gomes. Olá, Catarina.
Olá, Bárbara, e olá aos ouvintes também, e a quem nos está a assistir.
Bem-vinda.
Obrigada.
É com muito prazer que te recebo aqui, ainda por cima como residente, ou seja, não é algo pontual, vamos poder beber do teu saber ao longo do tempo e isso deixa-me muito orgulhosa. Obrigada por teres aceitado este desafio.
Eu é que agradeço o convite, não é? Porque realmente a saúde mental deixou de ser um tabu, mas continua a ser muito importante podermos refletir sobre diversos temas.
Certo.
E os que eu poderei então também trazer e o contributo que poderei dar, acho que vai ser importante também.
Sim.
Espero eu.
Aproveito para dizer que, com cedência de espaço, a nossa Catarina também está no futuro.
Sim.
Ou seja, algo que aconteceu antes desta entrada para o Pausa. É psicóloga clínica, mas tem aqui algumas especialidades que a tornam, passando a redundância, especial no teu trabalho clínico, não é, Catarina? Que nos diferencia uns dos outros e assim é que faz mais sentido. E se calhar é para falar de ti o início, que eu sei que é o mais difícil, não é? Nós falarmos sobre nós próprios, mas para quem nos está a ver e ouvir, conhecer um pouquinho mais da Catarina Gomes, deste percurso e da especialização que fez com que eu te contactasse, eu esperasse alguns meses. É verdade, a Catarina não me disse logo que sim, porque efetivamente tem que gerir agendas e estas coisas, não é?
Sim, tive que gerir disponibilidades.
Isso, mas isto é só sinónimo de que efetivamente é boa no que faz. E quero também dizer-te isso. E demorou alguns meses, mas conseguimos concretizar. Estou mesmo muito feliz que faças parte da equipa e que agora estejas aqui como residente. Uhum. E avançando, quem é a Catarina Gomes? Como é que foi este percurso até chegarmos aqui? As tuas atividades atuais também, ou seja, quais são as áreas de intervenção? Força.
Então, vou falar de mim então como profissional e vou deixar a pessoa para outro momento. Ou queres que eu fale como pessoa também?
Sim, primeiro pessoa, okay. Porque antes de psicóloga és a Catarina.
Certo. Então, eu sou uma mulher, não é? Mãe de duas meninas, companheira, também amiga, filha, irmã, portanto... muitas dos temas que eu vou trazer aqui, eu também faço parte, não é? Portanto, eu também faço parte de uma família, também constituí a minha. Gosto muito de ver o mar, gosto muito de ver séries, verdade. E gosto muito de viajar, conhecer coisas novas e também algo que me também levou à psicologia, não é? É eu também gostar de explorar novos assuntos, sou muito curiosa, portanto, e gosto de aprender e gosto de pesquisar, e quando tenho alguma dúvida vou sempre à procura.
Boa.
Profissionalmente, eu também, desde que me lembro, sempre quis ir para a psicologia, portanto, porque o ser humano fascinava-me, e então, pronto, foi logo algo que eu defini no nono ano, portanto, que ia para a psicologia.
As pessoas são muito complexas, não é? Eu acho que o fascínio é por aí, é nós percebemos como é que as pessoas se comportam de tantas formas diferentes e tipo, como é que eu vou entender isto? Como é que eu vou perceber isto? Não é, Catarina?
Sim, e pronto, é verdade que nós também vamos para a psicologia por alguma razão, não é? Porque também vamos procurar respostas para nós.
Certo.
Pelo menos eu acho que é um bocado assim. E então também comecei-me a debater com algumas questões que me levaram realmente a querer saber mais e a querer perceber. Depois, na formação de psicologia, Realmente deparei-me com a intervenção familiar e sistémica, tive essa cadeira e disse, olha, é isto que eu quero, também é isto que eu quero seguir. E mal terminei o curso, procurei a formação, não é? Okay. A intervenção familiar e sistémica pela Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar.
Aqui já estamos a falar do percurso da Catarina, ok?
Sim, agora já profissional.
Sim.
Portanto, foi logo uma formação que eu fui tirar, que é demorada, não é uma formação rápida. E tive a sorte de conseguir, paralelamente a tirar essa formação, começar a trabalhar com famílias. Portanto, eu desde que comecei a trabalhar, 2008, que comecei logo a trabalhar com famílias.
Muitos anos.
Sim, alguns.
De outro dia fizeste uma publicação sobre quando iniciaste, não é?
Sim.
Esta era anos, a Catarina recém-formada, não é? A trabalhar com famílias.
Sim, comecei logo, portanto foi uma sorte, não é, também. E fui tendo cada vez mais a certeza que era por aqui, certo, que eu queria ir. Portanto, porque faz-me sentido desfocar, não é, de uma pessoa.
Do individual.
Sim.
Podemos esclarecer esta questão do sistémico, porque quem não é desta área comportamental e os nossos ouvintes podem não perceber. Existem muitos sistemas, não é? E esta área da psicologia estuda efetivamente os diferentes sistemas que nós podemos estar integrados. Podes falar um bocadinho sobre isso, Catarina?
Sim, e realmente que também a nossa mudança, não é? E aquilo que nos está a acontecer a nós não é algo também simplesmente individual.
Portanto, isso
tem a ver com, lá está, com os sistemas onde nós estamos integrados, que pode ser o familiar, o conjugal, o filial, o fraternal. Portanto, há vários sistemas.
Isso.
E nós somos influenciados.
Influenciamos e somos influenciados.
Exatamente.
Isso.
E a intervenção sistémica pressupõe exatamente isso. Eu até posso trabalhar individualmente, mas o foco é individualmente, mas em relação. Não é?
Ok.
Portanto, nós estamos sempre em relação, é algo que nos diferencia dos outros seres vivos, que,
certo,
nós precisamos desta...
Que nos dá saúde mental e sermos seres sociais, precisamos disso, não é?
Sim, é a nossa maior diferença, é que precisamos deste afeto e deste apego.
Isso.
Portanto, estamos sempre em relação e a relação, nós temos impacto e as relações têm impacto em nós.
Sim.
Portanto, trabalhar nesta área fez-me sempre muito sentido e fui sempre acreditando muito e que era por aqui que eu queria ir.
E este sentido também foste consolidando, não só com a formação que tu fizeste logo após a tua formação base, mas com a experiência, não é? Porque, na verdade, eu acho que nós só sabemos o que é ser depois de experienciarmos, não é? Sabemos logo o que é ser psicólogo, o que é trabalhar com famílias quando estamos a tirar o curso. Fazemos uma ideia, ou seja, quando tu falas com esta segurança, significa que também esta tua experiência no terreno, logo desde o início, te fez ficar segura disto, não é, Catarina?
Sim, foi conseguindo também pôr em prática, não é, o que ia aprendendo e portanto, foi validando, não é, aquilo que ia aprendendo e que ia experienciando.
Uhum.
Depois, realmente, em 2015, fui mãe pela primeira vez e pronto, e saiu... Toda a gente já se fala muito nisto, não é? Portanto, vem o boom de muita mudança interna, não é? Pessoal. Portanto, e trouxe outra paixão, que é a parentalidade.
Uhum.
É assim uma relação amor-ódio que eu tenho com este tema, porque pronto, isto levou-me à parentalidade consciente.
Certo.
Que tiveram aqui a Micaela Ovan há pouco tempo,
sim,
não é? E pronto, a parentalidade consciente surgiu muito por questões individuais, mas que, lá está, como eu trabalho com famílias, a parentalidade, certo, é um tema que surge. E então
mais uma formação.
Sim, mais uma formação. E realmente também é algo que eu trago para as minhas sessões,
certo.
Claro que não estou aqui a impor nenhum estilo de parental, nem nenhuma parentalidade,
certo,
mas é como serve-me como uma base para
refletir. É uma
refletir,
ferramenta,
sim,
não
para
é
refletir para... e para poder, certo, ajudar as pessoas a refletir.
Nós nas primeiras jornadas, no dia 5, nós até concluímos todos juntos que nem deveríamos dizer parentalidade consciente ou respeitosa. Só parentalidade já devia pressupor o respeito,
sim,
e esta consciência,
para não entrar,
não é?
Por aí, sim.
E é um bocadinho isso, ou seja, é mais uma ferramenta, não é, que tu adquiriste também nesta perspectiva sistémica, obviamente, porque,
sim,
parentalidade é conjunto, não é, é sistema, que te permite também facilitar este processo das famílias, mas é como tudo na vida, primeiro facilita o nosso, não é?
Sim, primeiro fui procurar por mim.
Isso.
Mas depois também sempre com a perspectiva que iria ser útil também para as famílias que acompanho, certo. Para os casais. Pronto, estou a terminar. Uhum. Pronto, há uma outra área que realmente é importante também e que também fui fazer formação, que tem a ver com a parentalidade não conjugal,
uhum.
com o divórcio consciente, que é promovido pelo GP3S.
Uhum.
Aqui não foi numa perspectiva pessoal, mas foi mais profissional, porque...
Foi uma necessidade, tu encontraste a tua prática, não
sim,
é?
Sim, deixei de trabalhar recentemente num CAFAP, que é um Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, e nós trabalhávamos muito com esta dimensão do divórcio e da separação, e estava-me a faltar realmente uma...
Como é que eu oriento pais, não é? Que têm um sim. diálogo difícil, que não estão juntos, que estão separados.
Sim, portanto, comecei a sentir necessidade de ter uma formação mais específica, certo. Até porque lá está, na intervenção sistémica nós também fazemos a terapia no divórcio, mas o divórcio é efetivamente uma dimensão muito particular e uhum. que nós temos que estar muito bem preparados para trabalhar nesta área.
Certo.
Portanto, estava-me a faltar e também então sou facilitadora de parentalidade não conjugal.
Sim.
Portanto, e são estes também os apoios que eu posso prestar na futuro, não é?
E que vais prestar.
Sim. Portanto, são estas as áreas em que eu trabalho.
Para além de psicóloga clínica e da saúde, somos terapeuta familiar, terapeuta de casal e facilitadora, não é? Desta parentalidade conjugal ou não conjugal.
Isso.
Fiz um bom resumo?
Fizeste.
Cheque. É isso. E esta é a bagagem da nossa Catarina, não só como formação, mas como experiência, que é isso que eu acho que faz de nós aquilo que somos. Ou seja, nós somos psicólogas, terapeutas ou facilitadoras, depois de dar muitas consultas, de orientar, é isso que nos torna, é a experiência, não é? Obviamente sim. que a formação nos dá a ciência, não é? Mas aquilo que eu queria transmitir a quem nos está a ver e ouvir é que a Catarina não é só as suas formações, ou é fruto de muito trabalho no terreno e de experiência nesta área.
Sim, eu por norma tento sempre levar alguma coisa para a minha, eu tento sempre, levo sempre os conteúdos que aprendo também para a minha vida pessoal e...
Que é difícil para caramba, não é?
Sim,
mas ajuda-nos muito a compreender pelo menos as coisas que estão a acontecer, que é um
sim,
bocadinho
isso. Sim, perceber se realmente, pronto, lá está, sabemos que a psicologia é uma ciência muito também subjetiva, não é? Portanto, as pessoas também têm
certo.
Muito da pessoa.
Certo.
E realmente eu também individualmente senti muita necessidade de fazer um trabalho próprio, individual.
Certo.
Portanto, também...
Sim, nós profissionais de saúde mental também cuidamos da nossa saúde mental.
Devemos também, sim.
Se não, fritamos a pipoca e não conseguimos cuidar do outro. É isso.
Sim.
E esta é a Catarina Gomes, que vai estar connosco várias vezes, como residente, que a podem encontrar também no futuro. E que hoje vamos falar de um tema muito importante, que é efetivamente onde é que fica o casal, não é? Depois de emergirmos, mergulharmos, o que quiserem chamar, na parentalidade, ou seja, depois de termos bebés. Mas se calhar antes disso vamos falar um bocadinho sobre o que é isto do casal e estas coisas, não é? Para termos aqui um fio condutor e para percebermos que diferenças é que há depois de termos bebés, que são algumas, pelo menos nas rotinas, acho que quem é pai e mãe sabe disso. Por isso, casal e falarmos, se calhar, começamos por aí, se calhar, Catarina, uhum. o que é isto do casal, o que é que isto implica, não é? E o que é que podemos dizer a quem nos está a ver e ouvir?
Então, assim, de uma forma muito resumida, não é?
Uhum.
O casal, no fundo, é a base da família, não é?
Uhum.
Portanto, nós hoje vamos falar, não é, dos filhos. E o casal, a fase de formação de casal é uma fase muito importante, de conhecimento, de partilha, porque nós realmente vamos buscar ao casal ou a esta relação a satisfação de uma necessidade muito básica que nós temos, que já falamos agora há pouco, não é? Que é o do afeto,
uhum.
O de pertença. Portanto, é nesta relação que nós vamos, como adultos, procurar esta necessidade. E então eu acho sempre que é importante salientar que o casal, eu costumo dizer muito, não é? Um mais um é igual a três, que é o eu, tu e o nós.
Certo.
O terceiro não são os filhos, não. Porquê? Porque eu acho que às vezes nós esquecemos-nos muito disso, e eu com os casais que recebo percebe-se que às vezes há assim uma mistura, não é?
Certo.
Há pessoas que acham que depois de ser casal se deve, não é? É tudo para nós. Há outros que realmente estão muito presos à individualidade
e têm dificuldade de aceitar esta nova identidade,
de aceitar
nós,
este,
não é?
Nós. Mas é sempre muito importante fazer-se este trabalho, não é? De eu não me esquecer que as minhas necessidades individuais continuam a ser importantes. Eu posso é ter que reequilibrá-las, reajustá-las, não é?
Certo.
Nesta relação. Que as do outro também são e que podem ser muito diferentes das minhas ou que podem ser satisfeitas de formas diferentes das minhas. Portanto, porque às vezes eu também tenho
aceitar
essa
esta diferença, não é? E ter esta flexibilidade, sim, mental é importante.
Às vezes eu acho, não é? Se eu gosto de jantar fora com os amigos, o meu companheiro também tem que gostar. Não, ele pode satisfazer essa necessidade realmente,
sim,
a fazer uma atividade desportiva ou a, simplesmente a falar ao telefone com os amigos. Portanto,
verdade,
cada pessoa tem as suas formas, não é? Mas depois também não nos podemos esquecer de como é que satisfazemos as necessidades do nós.
Isso.
Né? Porque é aí que nós depois também vamos buscar a tal base, não é? A tal equilíbrio, a tal segurança.
Verdade.
Portanto, e esta identidade do nós realmente surge na conjugação destas duas identidades.
Ou
não é?
Seja, o que nós queremos explicar e reforçar é que nós não passamos a ser um, nós passamos a ser três, ok, gente? É isso. E muitas vezes é nesta reflexão sobre isso que nós valorizamos e nos priorizamos e acolhemos e aceitamos que o outro também se priorize, não é? E não nos perdemos de nós próprios, nem esquecemos que também temos que alimentar a nova identidade que surgiu, que é o nós. É isso, Catarina?
Sim, estas dimensões, eu costumo até fazer,
sim,
um desenho,
isso,
não é? Realmente podem ter, dependendo das fases em que nós estamos.
Acho que vou fazer o desenho para mostrar. Mas fala, fala.
Faz. Isso. Porque essa. Vais mostrar?
Vou.
Ok.
Vou.
Então vá. Porque realmente isto podem ter tamanhos diferentes. Podem ter tamanhos diferentes dependendo da fase em que nós estamos. Obviamente que no início, se calhar as individuais estão muito são mais pequenas, não é? Não sentimos tanta necessidade. E o nós está maior. E depois pode haver fases em que vamos, não é? O nós é que nunca pode deixar de existir.
Aí também não há uma fórmula.
Não há uma
fórmula. Cada casal é um casal.
E cada fase é uma fase.
Ah,
o que pode acontecer às vezes é que eu posso estar mais centrada nas individuais e, por exemplo, o meu companheiro está mais centrada nas de casal. E aí é que há, às vezes já há as tais crises, não é?
E a importância de comunicar, não é?
Porque eu posso realmente estar numa fase em que para mim é mais importante dedicar-me às minhas necessidades individuais e o meu companheiro estar a necessitar mais do casal. Pronto, tem que haver aqui a partilha, tem que,
certo,
haver um reajuste. Mas isto vai mudando, isto não é estanque.
Certo.
Nem é sempre igual.
Certo.
Não.
Isso também é importante.
E não há uma
falarmos.
Fórmula que é.
O certo é fazermos isto.
Não existe.
Era tão bom, não
era?
Era,
não existe. Realmente cada casal é um casal. Às vezes, o que eu acho que é importante, e os casais, quando me surgem, muitas vezes surgem com esta questão, é que, não é? Era o que tu estavas a dizer. Passamos a ser um.
Uhum.
E levam muito a mal quando a outra pessoa, por exemplo, continua a sentir necessidade do individual. E nós não, realmente não passamos a ser um. Nós também não nos podemos esquecer de nós, não é?
Certo.
E também passamos... a forma como eu trato das minhas necessidades também mostra como é que eu mereço ser tratada.
Certo.
Também na relação.
Certo. Portanto, às vezes... e aqui nós olhamos para isto como uma soma, como tu fizeste essa analogia no início, não é? E não para metades, não é? Não é a minha metade, é alguém que soma a mim e por isso nós não nos unimos a minha metade com a outra metade para formar uma, não é?
Uhum.
Não, nós somamos as duas e fazemos uma diferente. É esta a mensagem, não é? E isto,
sim,
ajuda nesta reflexão do olhar o outro e a relação. E quando nós dizemos que não há receitas, estes programas são importantes para sensibilizar e despertar para isto, os workshops também, mas a terapia que vai ditar a diferença na resolução e orientação de problemas específicos, porque cada casal está em fases diferentes,
uhum,
tem crenças, tem mitos relativos a esta questão do relacionamento que têm que ser desmistificados, e as bagagens deles são diferentes, o percurso do casal é diferente, e por isso não é o workshop que vai salvar, nem este programa que vai salvar, certo, Catarina?
Sim, eu acho que, pronto, isto é importante realmente para as pessoas poderem ficar mais sensibilizadas para isto, não é? E se sentirem que podem estar a passar por um momento, não é? Também poderem procurar, mesmo que também não, ou melhor, não é algo que seja necessário que exista um problema para se procurar também.
Ora.
Tenho tido cada vez mais casais que estão a namorar e que sentem que realmente que existem ali já alguns red lights, como agora se fala.
Sim.
Muito, e que querem
que são
realmente
pistas, que pistas, são sinais de alerta, não
sim,
é?
Sim, e que querem poder também estar mais consistentes e estar mais seguros para avançar na relação. Porque isto também traz, porque nós às vezes achamos, não é, que é na relação de casal que vamos satisfazer todas as nossas necessidades. E não é. Não é, nem tem que ser. O casal não tem que ter esse peso. E às vezes é muito esse peso que a gente atribui à relação.
Certo.
E depois a relação acaba por dar de si porque não consegue.
E nós falamos no núcleo, não é? E a verdade é que é o núcleo.
Sim, é uma
base. Mas o núcleo é só o núcleo, não é o universo inteiro, não é?
Sim, também não são os pais que satisfazem as necessidades todas dos filhos.
Ora lá está, é mesmo isso. E vamos ter a oportunidade de mergulhar
sim,
mais nesse
certo.
Universo mais à frente.
Uhum.
Acho que relativamente a este o fenómeno de formarmos o início de uma família e de sermos a base e o casal, acho que esclarecemos.
Sim.
Eu desafiava-te aqui a falarmos um bocadinho de amor versus paixão. Emoções, é mais um sentimento, não é? Que tem muitas componentes. Se calhar diferenciarmos isto para quem nos está a ver e ouvir, refletir sobre será que o amor é igual à paixão? Será que a paixão faz parte do amor ou vice-versa? Força.
Olha, realmente isto foi também um desafio, não é? Pensar um bocadinho sobre isto, porque é algo que, pronto, que quem trabalha com casais e com famílias realmente é um tema que se tem que se debruçar e perceber. E eu realmente gosto muito de uma perspectiva de uma psicoterapeuta belga, que é Esther Perel, e que ela realmente vem aqui mostrar que amor e paixão são coisas diferentes e satisfazem necessidades diferentes dos humanos. Então, no amor, nós realmente vamos procurar a satisfação da nossa necessidade de aceitação e pertença. Portanto,
certo.
É o que nos dá estabilidade, previsibilidade,
é o companheirismo,
segurança, conforto, não é?
É intimidade, é tudo sim. Aquilo que é a nossa zona de conforto.
Sim,
não é?
É aquilo que permite depois então que este nós surja também,
certo.
Não é? Porque nós nos sentimos seguros. Para
sim.
Que isto aconteça, portanto.
Isto acontece não só no amor romântico. Nós estamos a falar do amor romântico,
não,
estamos a falar do casal,
tipo
mas
amor.
Qualquer tipo de amor, a verdade é que o amor por si tem
sim,
essa base.
É o que nos dá o tal conforto que tu estavas a dizer, é na cumplicidade, no companheirismo, não é? Na relação em
isso.
Si, que depois realmente nos permite também sermos autênticos e verdadeiros. Portanto, o amor satisfaz esta necessidade
uhum.
De ligação, de pertença.
Boa.
E de aceitação.
E a paixão?
E a paixão? A paixão satisfaz outra necessidade que nós temos, que é de mistério, de
uhum.
Excitação,
uhum.
Não é?
De entusiasmo.
Sim, de novidade.
Quando nós dizemos assim, sou apaixonada pela psicologia ou sou apaixonada pelas famílias, como tu já me disseste, não é?
Uhum.
É isto de dá-me energia, entusiasma-me, ativa-me.
Sim, porque lá está, é novidade, há sempre coisas novas a acontecer.
Certo.
E que realmente numa relação duradoura, por exemplo, de casal, porque isto é um bocadinho distinto e é oposto, porque no amor pressupõe muita abertura, muito conhecimento, e na paixão pressupõe aqui algum certo de algum individualismo, alguma privacidade,
certo.
Não é? Porque lá está, é o mistério, a excitação,
uhum.
E que muitas vezes o casal vai perdendo isto porque ficam tão emaranhados no amor que perdem um bocadinho esta questão da paixão.
Certo.
Por isso é que Esther Perel diz que realmente há relacionamentos, equilibrar e balançar este amor e esta paixão não é muito fácil num relacionamento só, não é?
Sim, é um desafio,
portanto, é um
não
desafio.
É?
É possível.
Se o relacionamento for longo, há um trabalho a fazer contínuo até sermos muito velhinhos.
Não é só se for longo, não é? Por isso é que as pessoas, não é, falam muito que a fase da paixão é a do início, porque realmente há muita coisa que nós ainda não descobrimos.
Ainda não construímos o amor é uma construção, não é?
Sim, e não conhecemos bem a pessoa, há muitas novidades, há muita, sempre muita coisa a acontecer, em termos de, também de intimidade.
Certo.
Está a cair, desculpa. E então, por isso é que a paixão está mais presente no início, não é? E depois realmente vai sendo construída a cumplicidade, o companheirismo.
Certo.
E a paixão vai-se desvanecendo ou vai-se transformando. E pronto, e fica o amor, não é?
E
fica o compromisso.
Às vezes é mesmo isto, essa palavra transformar, e nós falámos aqui no início de que o casal se vai transformando, que a forma como lida com as suas necessidades também se vai transformando, que a própria intimidade se vai transformando, e é um bocadinho este apoio que tu dás também às famílias e ao casal, que é desmistificar de que tem de ser sempre igual, de quando nós tínhamos 20 anos, ou quando éramos pais, ou quando não estávamos numa fase difícil em que estamos a passar por mais desafios económicos, etc. Ou seja, tudo isto que nós estamos a falar não é estanque. Ou seja, as pessoas são as mesmas, passam por eventos de vida, vão crescendo juntas, não é? E tudo isto tem que ser constantemente analisado. Quando percebemos que alguma coisa está a descambar, e quando eu digo descambar é não está a funcionar, ou há menos diálogo, ou discutimos mais, ou há mais silêncio, não é? E é por aí.
Sim, deixa-me só acrescentar, Bárbara, porque realmente o que estás a dizer é importante, porque eu muitas vezes digo isso quando me veem em casais com relações muito longas. E mesmo não só.
Uhum.
Vocês são as mesmas pessoas que eram há 20 anos atrás? Não são. E nós às vezes continuamos a ter crianças a querer de há 20 anos atrás.
E quando tu analisas, são pessoas bem mais interessantes, só que não estão a olhar para esse pormenor interessante.
Não se aqui o reconheceram, não
isso.
Se voltaram a apaixonar,
isso.
Não voltaram realmente a mostrar estas transformações. Muito pelo aquilo que tu estavas a dizer, porque vão-nos surgindo desafios normativos, não é? Mudanças de trabalho. Pronto, vão sempre surgindo crises ou perdas, os filhos, vão surgindo outras coisas que acabam por nos distrair, não é?
Uhum.
Daquela pessoa, e nós não temos que manter este interesse de continuar a conhecer a pessoa com quem nós estamos, porque essa pessoa também vai mudando. Nós vamos nos transformando. Juntos, mas
isso.
Também individualmente,
claro,
vamos
que sim.
Mudando, não é?
Ou seja,
o nosso caminho.
É esta tríade que muda, é o eu, o tu e o nós, é inevitável, isso. Porque é a soma dos dois, não é?
Sim.
E aqui, peguei nesta frase para introduzirmos, não é? Será que o fogo precisa dar? E nós temos aí uma época muito complicada, em setembro, que o próprio fogo até gerava mais ar, não é? Aqueles fenómenos que depois nós vamos percebendo da química da coisa, que se calhar se não tivéssemos tido estes incêndios era melhor, mas não sabíamos. Mas se calhar o fogo precisa dar, e aqui estamos a falar de desejo, não é? Ou não? Eu amo aquela pessoa, não é? Estou com aquela pessoa a partilhar uma vida e objetivos em comum. Será que preciso de dar ar a isto? De trazer a surpresa, a novidade? De trabalhar esta questão da aventura? Ou não?
Olha, eu acho que isto dá outra conversa.
Sim.
Eu
vou pôr aqui outra conversa.
Outra conversa. Porque tem muito conteúdo, não é? Mas sim, tem sido demonstrado, não é, que o desejo é responsivo. Não é uma coisa que é como resposta a algo.
Certo. Isto é a ciência que diz, não é, Catarina, não é?
É a ciência que diz, sim.
Por isso sou com atenção.
E então realmente não temos sempre que ir realmente trazendo coisas novas. Esta questão do mistério que eu falei há pouco, não é, na paixão,
é igual no desejo, não é?
Também temos que trazer, não é? Portanto, se estamos em relações também longas, não é? Também trazer aqui algumas novidades, mesmo nós também sexualmente também vamos nos transformando,
certo.
Aquilo que gostamos e não gostamos também pode mudar,
certo.
Nosso corpo também vai sofrendo transformações, não é? Nós temos fases em que podemos estar mais desinibidas, não é?
E verdade.
Desinibidos, fases em que podemos, não é?
E temos que falar aqui também destas questões da intimidade que não implicam apenas nem tão pouco que se transformam e que não implicam só este relacionamento sexual, e o relacionamento sexual também não é só aquilo que nós imaginamos. E muitas vezes, Catarina, e tu que és terapeuta de casal deves perceber isto melhor que eu, porque eu não faço terapia de casal, não é? Às vezes a diminuição do contacto sexual leva muitos casais a procurar ajuda, esquecendo-se que a intimidade é muito mais que isso, que se tem que voltar a reencontrar e a perceber o que é que cada um gosta naquele momento e quais são as necessidades naquele momento do casal.
Sim, eu não gosto muito de fazer assim generalizações, porque
certo.
Cada vez mais realmente os casais vêm com muitas individualidades, muitas mas com questões únicas, não é?
Certo.
E com muitas diferenças, mas basicamente há aqui realmente a intimidade mais emocional e a intimidade mais física.
Certo.
Em que também está a parte sexual, porque a intimidade física não é só a parte sexual, e sexual não é só sexo, não é?
Verdade.
Estavas a dizer. E então, isto por norma está sempre um bocadinho interligado. A forma como nós procuramos intimidade é que também é diferente. Pronto, por norma, mas eu aqui estou, lá está, é a generalizar. Mas há cada vez mais o oposto também.
Boa.
As mulheres procuram mais intimidade emocional pela comunicação. Procuram mais intimidade pela comunicação e precisam de sentir esta ligação mais emocional.
Certo.
E então depois, não havendo, afastam-se na parte física.
Certo.
E os homens procuram a intimidade pela parte física, né? Achando
certo.
Que por ali depois também conseguem a tal conexão mais emocional.
E se não existir este diálogo franco e aberto entre ambas as partes, é difícil conseguirem encontrar-se a meio do caminho, não é?
Sim.
Ou seja, ficam ambos com as suas crenças e com aquilo que acham que é o que deve acontecer para funcionar, e não funciona.
E os dois querem a mesma coisa.
Exato.
Que é mais um do outro. Portanto,
isso.
Só que estão à procura de formas diferentes.
Certo.
Mas no fundo os dois querem a mesma coisa. Eu quero mais de ti.
Certo.
E então, mas elas andam sempre juntas. Portanto, essas intimidades é raro. Mas também acontece, não é? Ver casais que se sentem muito afastados, mas, por exemplo, sexualmente funcionam bem.
Sim.
Pode existir também, por isso é que eu estou a dizer isto. Estou aqui a generalizar.
Claro que sim.
Não querendo generalizar, porque realmente cada casal é um casal e
isso.
Cada dinâmica é uma dinâmica.
Sim.
Mas, pelo que me tem surgido, é muito por aqui, e elas andam sempre de mãos dadas. E quando há um afastamento mais em termos de comunicação, de ligação, de conexão, costuma realmente ter impacto na parte sexual.
É, porque eu acho que é mesmo o nós pararmos, nós falamos muito deste autocuidado, pararmos para olhar para nós, não é? Mas pararmos para olhar para a nossa relação, e muitas vezes não há essa pausa, e como não há essa pausa, as coisas vão-se acumulando. Se quando vamos procurar ajuda já há um problema, não é? Por isso mesmo, porque não se conversa sobre isso e não se reflete, então, mas o que é que poderá estar a falhar? Qual é a tua necessidade? Qual é a tua perspectiva? Então, e qual é que é a tua? E como é que poderíamos fazer? Não é este algo, é este ambiente favorável que nós acabamos por criar, não é? Para que o casal possa refletir, é isso, não é, Catarina? Porque quem toma as decisões és tu, não és? Nas consultas.
Não.
E vocês vão fazer assim. Claro que não, né?
Claro que não. Não, e lá está, sabes, também uma coisa que vai acontecendo é que nós vamos partindo do pressuposto que a outra pessoa tem que saber o que se passa comigo.
Não é? É o jogo do adivinha.
É.
Ou do óbvio.
E eu às vezes costumo dizer, nem eu sei o que é que se passa comigo, quanto
certo.
Mais a outra pessoa. Portanto, é muito injusto também
certo.
Estarmos a exigir que a outra
sim.
pessoa adivinhe aquilo que eu estou a pensar, aquilo que eu estou a sentir. Então como é que tu não sabes? Pois tu não me disseste. E eu acho que também se vai perdendo muito
sim.
por aí.
E é importante.
Vamos assumindo que a outra pessoa tem que perceber.
Certo.
Depois também vamos tendo esta crença, não é? Que as coisas se resolvem com o tempo, que vai passar e que tudo resolve-se. Mas lá está, neste tempo que vai passando, o afastamento vai ficando cada vez maior, não é? Porque as minhas necessidades não estão a ser satisfeitas.
E mesmo o processo, não é? Quando a nossa os dias da nossa vida vão passando e nós não conseguimos encontrar este bem-estar, esta estabilidade, não é? Vamos acumulando frustrações, desilusões,
sentimentos, mágoas, isso. E depois é mesmo muito mais difícil trabalhar, porque já estamos ali com um padrão negativo muito vincado.
Sim. E desconstruir isso dá mais trabalho. Dá.
Sim,
não é?
É mais difícil. Eu acredito sempre que é possível, mas lá está, é preciso muita disponibilidade e muita.
É um trabalho em equipa,
muita,
não é?
Vontade.
E com as famílias. E quando nascem bebés? Ou seja, nós estamos aqui a transmitir que isto é tudo muito desafiante e trabalhoso. Quando somos? Dois, não é?
Uhum.
E quando surgem crianças, onde é que fica o casal, Catarina Gomes?
Olha, o casal...
Como é que gerimos estas necessidades todas?
Sim, por norma, não é? Realmente temos que nos... não é? Temos que focar no bebê, não é? Obviamente, uhum. há ali...
uma fase muito intensa também,
que precisa de nós,
primeiros meses, não é?
Que precisa de nós e também estamos a lutar com as nossas necessidades individuais que não estão a ser satisfeitas e que nós nem sabemos muito bem como é que agora vamos satisfazer.
E nasce outra, ou seja, já tínhamos três, nasce outra identidade, não é?
Sim, e que realmente precisa que nós estejamos focados nela.
Certo.
Surge. Há uma estatística, não é, que diz que realmente a maior parte dos divórcios em Portugal, uma grande percentagem, são nos dois primeiros anos de vida de um bebé, porque realmente é uma fase em que, se nós nos formos esquecendo desta dimensão, deste sistema, não é,
certo,
conjugal, é difícil de manter, porque de repente então é que somos mesmo pessoas totalmente diferentes, não é? E já não nos reconhecemos mesmo.
Certo. E estamos a assumir um papel que nunca assumimos, isso traz um desafio, gera inseguranças, não é? Questionamos-nos a nós próprios.
Há características nossas que vêm ao de cima que nós nem sabíamos que elas não tinham sido precisas até ali.
Certo.
No outro também, não é? A nossa dinâmica também muda.
Certo.
Portanto, surgem diferenças, obviamente, não é? Uhum. E nós temos que nos reajustar a elas. E depois existem aqui muitas também questões relacionadas e mais com a questão da família em si, não é? Com a gestão da família, que depois também ficam, são questionadas, não é? Pronto, e é necessário haver aqui muitos reajustes, quer na dinâmica mais individual, quer na de casal, quer depois na familiar. E nem sempre eles acontecem, não é? Também lá está, estamos em piloto automático, estamos no fazer, estamos no satisfazer as necessidades do bebé.
Certo.
E isto vai ficando esquecido.
Ou seja, o que nós podíamos orientar, de uma forma generalista sempre, obviamente, é pensar isto: será que eu estou a satisfazer as minhas necessidades individuais, de casal, da família, do bebé, não é? Ou seja, repensarmos isto tudo, se calhar alguns meses ou algumas semanas depois do nascimento, porque ali estamos muito, não é, envolvidos naquilo que é prioridade.
Claro.
Porque temos aqui uma dependência não só emocional, mas física de alguém, não é? Ou seja, os nossos companheiros não dependem de nós, não é? Para se alimentarem, pronto. Nós temos alguém que tem todas as necessidades que nós, mais a dependência, não é? Que é um bocadinho isso. E por isso é que é tão exigente estas primeiras semanas, não é? E meses.
Sim, e lá está, as pessoas, se calhar, não é? Quem está, por exemplo, num pós-parto, deve achar, não é? E agora, está bem, e como é que eu vou satisfazer as minhas? Porque eu compreendo, não é?
Uma quando, fase, onde e como, não é?
Como? Onde é que eu incluo isso também agora, não é? Pronto. E lá está, às vezes é necessário repensar aqui um bocado a rotina, não é? E não são coisas, eu não estou aqui a falar em coisas muito elaboradas, como passar horas fora de casa.
Nem o que eu fazia antes da criança nascer, ou seja,
nem o que eu fazia.
Como é que eu posso reinventar algo, nem que seja de uma hora para cinco minutos, por exemplo?
Sim, nem que seja e dar uma volta ao quarteirão em vez da caminhada de uma hora que eu ia fazer.
Certo.
Ou ir tomar um café em silêncio em vez de ir, não é, lanchar fora. Portanto,
certo.
há aqui coisas, e mesmo no casal, não é? Às vezes, certo, as pessoas dizem, ai, mas o meu filho não fica com ninguém. Ok, há almoços, por exemplo, de família, não é? Que é muito usual, não é?
Certo.
Vão um bocadinho mais cedo e deixam a criança 5 minutos e vão tomar café. Ou depois, quando ela estiver a dormir, vão tomar um café os dois. Sim. Haver aqui algum espaço, não é? Quer para a parte individual.
Mas isso não é ser maus pais? Abandonar a criancinha lá antes e ir namorar?
Não, não é, porque estão a cuidar do quê? Da base da família.
Okay.
Estão a cuidar da base, que é o casal.
Certo.
Portanto, perdendo esta ligação, a família depois também não existe, não é?
Ou... Como é que somos pais a partir daí? Não é?
Sim, agora há famílias que realmente também podem existir sem o casal. Portanto, isto, lá está.
Nós temos aqui uma heterogeneidade muito grande e tudo isto, as famílias foram-se transformando ao longo,
sim,
do tempo, não é? Tu vais dar uma formação no sábado, não é? Sobre estas questões.
Uhum.
E é um bocadinho isso, cada caso é único, não é? Mas existem aqui algumas crenças e alguns mitos sobre o casal e sobre a parentalidade que condicionam e são muito impactantes,
sim,
depois no nosso comportamento e na nossa postura, não é?
Porque há o sentimento de culpa, não é? Depois também as tais questões que nos colocam, não é? E principalmente aqui é um bocado à mulher também, não é?
Uhum.
Que tem que ser capaz de tomar conta de tudo,
sim,
porque senão não está a ser uma boa mãe, nem uma boa mulher, nem uma boa dona de casa, não é? Nem,
certo.
Também realmente esta questão, não é? De que não estou a priorizar e não me estou a focar no meu bebê, na minha criança, que estou a ser individualista e egoísta,
isso,
porque estou a querer satisfazer as minhas necessidades. Mas aqui realmente o convite é, nem é o... eu estar bem para cuidar. Não, também não é essa a perspectiva que eu mais aprecio.
Não é eu me esquecer de mim.
É eu, não? Cuidar de mim por mim, porque eu também,
isso,
mereço.
Isso.
E realmente eu também tenho que ter recursos para depois poder estar nas,
certo,
outras relações que são importantes.
É cuidarmos da pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós.
Sim.
Ponto.
Porque merecemos.
Isso.
Não é para cuidar dos outros também.
Isso.
É porque merecemos.
Isso. Isto é muito peso também da nossa bagagem cultural, não é,
uhum,
Catarina? Ao,
sim,
longo dos anos é isto que é transmitido, não é? Aliás, depois de nascer os filhos, deixava de existir muitas vezes casal, e então individual já nem existia, não é? Coitado, ficou ali atrás.
Sim.
E o que nós queremos sensibilizar para quem nos está a ver e ouvir é a importância, não é? De nós definirmos, por exemplo, o nosso projeto familiar, não é? Que diz que sabes falar muito melhor que eu, as nossas intenções enquanto família, enquanto casal, enquanto pais, ou seja, enquanto casal, depois de sermos pais é diferente de antes de sermos pais.
Sim, e como é que queremos realmente construir o nosso ambiente familiar,
isso,
no que é que nós queremos que se baseie, no que,
isso,
é que nós queremos que os nossos filhos vejam e,
isso,
e vivam, não é? Experienciem, o que é que também queremos que eles levem, porque, não é? para o futuro deles, e porque é na relação, é na família que nós vamos buscar mais, vamos beber mais, não é?
Certo, e a infância é crucial.
E depois também é este espaço, e é na relação que nós vemos e que nós estabelecemos com os nossos pais que também vamos criar aqui também as nossas próprias crianças.
Verdade.
E vamos levar.
Eu falo aqui em quase todos os programas, Catarina, deste cuidar de nós. Aquilo,
uhum,
que tu dizes, que não é egoísmo, que é priorizar, porque depois nós queremos muito, primeiro os pré-adolescentes, depois os adolescentes e depois os adultos, que os miúdos cuidem deles próprios. Quase,
sim,
nunca nos viram a cuidar de nós.
Pois, sim, a falta de exemplo de como é que isso se faz,
certo,
é das principais razões pelas quais nós não sabemos cuidar de nos priorizarmos.
Isso.
E estamos sempre a pôr os,
sim,
outros à frente.
Porque por amor e a fazer o melhor que os nossos pais, avós e bisavós sabiam, não é? Priorizava-se isto, não é? O cuidar da criança, o estar com a criança e isso, o que eu quero dizer e o ponto que eu quero tocar é que não é só por mim, por nós e pelo novo ser que nós abraçamos, mas também por o exemplo que estamos a dar, ou seja...
Sim. E porque, até ligando aqui um bocadinho ao que nós falamos no início, se não tiver as minhas necessidades satisfeitas também, não é? Também não vou conseguir realmente estar bem na relação e de uma forma saudável que permita satisfazer as necessidades.
Sim. E quando nós falamos em definir este projeto ou estabelecemos as nossas intenções, são flexíveis, são ajustadas sempre a toda a hora e a todo momento e ao longo do tempo, por isso aquilo que tu falaste, não é? Nós transformamos-nos, os eventos da vida vão acontecendo e o que era ontem hoje já não, pode fazer sentido. Por isso, este diálogo constante sobre se nos estamos a afastar, se não, se temos que redefinir uma nova regra para a nossa família, uma nova forma de estar. O nosso suporte também pode mudar ao longo dos anos, não é? Definimos este suporte e agora vai passar a ser outro, por muitas questões. E acho que é isso. Tu tinhas uma frase para partilhar connosco, eu sei. Tu queres partilhar já ou queres terminar o programa com essa frase? Tu escolhes.
Eu escolho. É assim, eu posso partilhar já. Sim, o que eu queria partilhar realmente que tem a ver com tudo o que nós falamos aqui hoje. E é uma frase de Esther Perel mesmo, que diz que a qualidade dos nossos relacionamentos determina a qualidade das nossas vidas. Portanto, é a forma como nós estamos no relacionamento que determina também a qualidade da nossa vida.
Certo.
E muitas vezes nós vamos nos deixando manter, não é? Vamos mantendo relacionamentos em que estamos em esforço, em que as coisas são difíceis, por estas crenças, por estas vivências,
verdade,
não é? Mas se não está bem, não é? Isto depois eu também não vou estar, eu não
certo.
Vou estar bem.
Certo, e muitas vezes a mudança, tudo que é mudando, que é uma mudança, é um desafio, não é?
Sim.
Mas temos sempre que nos focar que estamos a ir para um lugar melhor porque aquilo não estava a funcionar.
Sim.
Isso já é uma perspectiva positiva sobre estas questões, não é? E tu trabalhas estas questões das separações e de tudo mais.
Sim.
E é isso. Ok, nestes minutinhos que nos faltam ainda, Eu trouxe aqui alguns mitos para nós comentarmos.
Sim.
Tinha 1000, mas trouxe 3, e acho que até vou começar pelo segundo, que acho que faz mais sentido. Nós já respondemos a isto, mas para reforçarmos, está bem, Catarina, na nossa
Sim.
conversa. Ter um filho ajuda muito na união e no fortalecimento de uma relação. Ou seja, é algo em comum que nós fizemos, que nós construímos, e isso vai unir-nos ainda mais.
Pois depende. Depende. Pode unir, não é? Pode fortalecer.
Sim.
Se nós depois também realmente estivermos alinhados, se nós conseguirmos ir partilhando, irmos ajustando as nossas mudanças.
Isso.
Porque lá está, às vezes nós estamos a ter um filho na perspectiva da união, não é? Mas nós também não sabemos como é que vamos ser depois de ter filhos.
Salvar aquele casamento ou aquela união, não é?
Mas nós também não vamos, nós não sabemos como é que vamos ser.
Porque é que não
podemos
sabemos?
Antecipar.
Porque nunca fomos.
Certo. Podemos antecipar, até podemos achar que se calhar eu vou ser uma mãe assim, assado. Esqueçam, deve ser raro bater certo. Depois de ter é que nós conseguimos perceber bem realmente que características é que temos enquanto mãe, somos mães mais ansiosas, e aqui também
Sim.
falo de pais.
Eu acho que os dois inimigos da felicidade e da nossa sanidade mental é a comparação, não é?
Uhum.
E estas expectativas, não
Sim.
é? São os piores inimigos de qualquer que seja o novo desafio que nós vamos abraçar.
Por isso eu posso descobrir coisas em mim que depois realmente me afastam e que então, em vez de me aproximar, que me separam.
Ou seja, tomar isto como adquirido de que vai ajudar é irrealista, não é?
Sim.
Porque se não houver este reajuste, este diálogo, este repensar a intimidade, o casal e tudo Sim. e tudo e tudo, é muito desafiante, por isso vai ajudar como? Se há mais tarefas, se
Sim,
há mais responsabilidade.
Traz mais desafios, traz mais novidades, traz
isso.
mais coisas que eu não estou à espera, que eu não sei lidar, que é
isso.
tudo novo. Sim.
Depois do bebê, não há espaço para a intimidade.
Como a conhecíamos, se calhar não.
Ok, boa.
Certo. Que eu acho que às vezes é isso que as pessoas esperam, não é?
Boa.
E acham que vai ser igual.
Tu aproveita, porque depois de ter filhos, não é?
Igual, acredito, não é? Pronto, não, é difícil.
Sim.
E pode também passar aqui por várias fases, não é?
E pode ficar melhor.
pode ficar melhor também.
Até porque a intimidade também tem muitas facetas, não
certo,
é?
Certo, sim. Mas às vezes nós estamos naquela perspectiva de fazer as coisas como fazíamos antes.
Isso.
E como fazíamos antes realmente não vai ser possível porque temos um bebê.
Certo.
Podemos ter que procurar realmente espaços, não é? Bem, aqui estás a falar, aqui a intimidade é no geral.
É no geral, não é, é só a relação sexual.
Certo. É isso, para a partilha, realmente, para termos momentos também de conexão, sim, isso é imprescindível.
Temos que definir e planear como é que vamos fazer, ok?
Sim.
Como é que vamos, não é só, ai, temos que conversar mais, ai, não.
Quando?
Quando, como?
Em que momento?
Onde é que vamos encaixar? Senão não vai acontecer.
E
não?
Mesmo na intimidade sexual também,
certo,
não é? Às vezes é muito a questão. Pronto, pode ter que ser, temos que ser criativos,
isso,
temos que inovar, lá está.
Isso, esta flexibilidade mental que é importante em qualquer desafio,
sim,
da nossa vida, aqui é muito, muito importante, certo,
sim, sim.
Catarina?
Sim.
Se planeamos ter um filho, não faz sentido nos separarmos deles, jantar, passear, fim de semana ou até namorar, por amor de Deus, não é? Então nós vamos ter um filho... e vamos continuar a querer fazer uma vida como se não tivesse filhos? Não pode ser, não é, Catarina?
Pois, é assim, isto aqui realmente eu compreendo esta visão, não é?
E esta crença.
E há muita gente que também diz, não é? Eu fui ter filho, não é? Ou foste ter filhos, és tu que os querias,
uhum,
não é? É para estar certo. Realmente sim, é verdade, também não, não é delegar tudo em outras pessoas.
Certo.
Mas
continuas a ter direito a namorar, mas a alimentar o casal.
Tudo o que nós falamos aqui hoje foi nesse sentido, não é? Portanto,
sim,
nós. E lá está, não precisam de ser fins de semana fora, não precisam de ser férias, não precisam de ser. Podem ser pequenos momentos, porque eu também. E acho que isto também depende um bocadinho. E acreditem, não é? Custa a primeira vez,
sim,
custa a segunda. Ficamos ali presos, já que estamos sempre a pensar no bebé, estamos sempre a falar.
Há uma coisa que muda quando vamos namorar, e aqui já vou dar também uma partilha mais pessoal. Sabe muito bem, mas nunca deixamos de ter aquela pessoa no nosso pensamento, nunca mais deixamos de ser, nunca mais passamos a ser só nós.
Só nós. Obviamente.
Sabes que eu já partilhei aqui um pensamento no início do processo do pausa com saúde mental, que foi a minha descarga emocional, a minha catarse no dia anterior ao Santiago nascer, porque tive esta coisa: oh, Hugo, a partir da manhã nunca mais vamos ser só nós.
Uhum.
Estás a perceber? E para o Hugo aquilo, ah, mas vai ser espetacular. Assim, não, estás a perceber, nunca mais.
Sim,
nunca,
sim,
mais. E é isso, nós vamos namorar, nós podemos ir passear, mas nós estamos sempre preocupados, não é? Estamos sempre a pensar se está bem, sempre.
Sim, e nós, lá está, já nos transformamos, já mudamos, não é? Portanto, já somos outras pessoas, e também tem que haver espaço para este. Então, e agora quem é que nós somos sem o nosso filho?
Certo.
E lá está, não precisam de ser grandes momentos. É,
certo,
o que eu gosto também de sublinhar, porque às vezes as pessoas pensam que tem que ser jantares e fins de semana,
sim,
fora. Não tem.
E tem que ser o que fizer sentido para aquele casal em
específico. Para aquela fase, para aquele momento. E o que, não é? Um até pode se calhar estar disponível para fazer algo mais longo, outro não, não é?
Certo.
Portanto, ir aqui ajustando, encontrando-se, não é? Um ponto comum. Eu percebo esta questão,
uhum,
mas lá está, não podemos esquecer o casal,
certo,
não podemos esquecer a relação. Claro, ter momentos com os filhos também, obviamente, em família, potenciar,
claro,
isto,
sim,
também. Mas lá está, é momentos individuais, momentos de casal, momentos familiares.
Isso, e aqui a comparação com os outros casais ou com a forma como as pessoas fazem podem nos inspirar, não é?
Sim.
Mas esta comparação é muito perigosa. Nós temos que perceber quais são as nossas necessidades, o que é que nós queremos definir, porque há muitos achómetros, há muitos ruídos externos, não é?
Sim.
Do não fazem nada sozinhos, então agora tem que passar a fazer tudo. Isto depois também é muito desafiante para o casal, não é? Então agora como é que vamos fazer para isto resultar? Não, ao ritmo de cada casal, específico para cada família, não é? E quem define são efetivamente as pessoas que fazem parte dessa dia, não é? Da parentalidade, e como vão fazer sempre articulação com os miúdos. Os miúdos também são diferentes, todos uns dos,
sim,
outros, e por isso isto é uma construção e tudo aquilo que nós decidimos fazer também é em sintonia, integrando-os, não é? Não é só informar as crianças das coisas.
Certo. Sim, mas eles também verem isto, lá está, é outro exemplo, não é?
Certo.
Que a relação também deve ser cuidada, não é?
Certo.
E eu acho que, pronto, aqui sempre com muita abertura e não julgamento, porque lá está, certo, o que tu estás a dizer, nós facilmente comparamos, mas não temos que fazer todas as mesmas coisas.
Nem da mesma forma.
Nem da mesma forma, e cada um, cada dinâmica, cada casal tem que descobrir aquilo que funciona para ele.
Exatamente.
Sim.
Catarina, foi maravilhoso. Um beijinho muito grande. Até breve. Já
sim,
passou, assim a voar.
Sim.
Tocámos os pontos que tínhamos planeado e que eram importantes. Obrigada de coração pela tua partilha, pelo teu saber. E até muito, muito breve.
Obrigada.
Um beijinho.
Breve.
Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.